Você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia, ou Fazendo a Íntima, o Viajane. Meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar. Então se ajeita aí na cadeira e curta o momento. Se quiser entrar em contato comigo, é só procurar no Twitter ou Instagram por @ Viajane Podcast, Viajane com Y no final, ou mandar mensagem no viajandocomagrecia@gmail.com. Oi, Viajaners, tudo bem com vocês? É isso mesmo, voltei para mais uma edição do Viajando com a Grécia, que já virou Viajane mesmo, tá todo mundo falando Viajane. Só que hoje eu trouxe uma mulher maravilhosa, que eu conheço faz tempo, aliás, faz muito tempo já. A gente já se encontrou algumas vezes, ela já cheirou meu cabelo, ela falou que meu cabelo era perfumado. Né, Aline? Aline, fala aí, quem é você na fila do pão?
Eu sou a pessoa que cheira o cabelo da Grécia. Ah, eu sou a Aline, Aline Hack. Eu estou lá no Olhares Podcast. Em 2020, eu mudei a minha apresentação, né? Antigamente, eu ficava falando que eu sou advogada, que eu sou isso, sou aquilo. Não, vou mudar minha apresentação agora. Então, eu sou a Aline Hack, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e é um prazer para mim estar aqui nesse projeto. Sou uma pessoa que gosta muito de cozinhar, de experimentar coisas novas, gosto de conhecer pessoas e isso diz muito sobre mim. Gosto muito de cheirar o cabelo da Grécia também. Gosto de cheirar o cabelo das pessoas e fazer carinho no cabelo delas também. E uma pessoa que gosta muito de contato, de abraços. E tô sofrendo nesse coronavírus, nessa época de quarentena, porque tá difícil. Fora isso, eu gosto muito de interagir com as pessoas na rede. Gosto de escrever. E, recentemente, estou me aventurando no mestrado de Direitos Humanos para dizer que podcast tem tudo a ver com direitos humanos e com mulheres podcasters.
Ah, que lindo! Adorei a sua nova apresentação.
Eu acho que a gente tem que se desvincular dessa história de que a gente é o nosso trabalho, sabe? A gente é tão para além disso.
Sim, é isso mesmo. Muito bem. Ah, gostei da sua apresentação. Muito bom. Bom, Aline, como minha convidada, nossa primeira pergunta aqui no podcast é uma coisa que talvez remeta à sua infância ou sua adolescência. Queria saber de você, qual foi a sua primeira viagem? O que, que você lembra de primeira viagem que você fez quando você era ou criança ou adolescente? Você lembra de alguma coisa?
Eu tive muita sorte, Grécia, de os meus pais, quando casados, não tiveram muitos bens, assim, né? Eles passavam o ano inteiro juntando dinheiro para viajar. Então, a minha vida inteira, enquanto eles eram casados, a gente viajava pelo menos uma vez por ano. Eles faziam uma vaquinha, não. Eles faziam uma poupancinha, sabe? O ano inteiro pra gente viajar. Mas a primeira viagem que eu me lembro, como criança, é ir para a cidade dos meus avós. Durante toda a minha infância, essa era a nossa viagem de férias. Fica no interior de Minas Gerais, é uma cidade que se chama Teixeiras, que fica do lado de uma cidade que é um pouco mais conhecida, que se chama Viçosa,
tá.
É conhecida por causa da universidade. E é uma cidade bem agrícola, é uma cidade bem pequena. Hoje ela deve ter no máximo aí uns 50 mil habitantes. Uma cidade bem pequena mesmo. E a minha infância inteira foi indo para esse lugar, pelo menos uma das férias escolares. Era um lugar que tinha cavalo, que tinha galinha, que tinha bolo de fubá todo dia, quentinho.
Que gostoso.
Era. A minha infância remete muito a esse lugar, sendo viagens, né? Então, toda vez que alguém me pergunta assim, ah, pra onde você foi a primeira vez na vida? As fotos dizem que foi pra praia, pra Cabo Frio, mas a minha memória me leva pra esse lugar.
Ai, que gostoso. É, e memória sempre a gente lembra de comida, né? Sempre tem comida na memória. É uma coisa doida.
Na verdade, nem é doido, né? É uma questão física mesmo. Porque a memória olfativa está intimamente ligada à nossa à comida e também à construção das histórias na nossa cabeça, né? O nosso hipocampo, que é o responsável pela memória olfativa. Mas sim, comida. Gente, a comida era incrível, assim. Tinha esse bolo de fubá que no ano passado eu fui lá de novo. No ano não. É, nesse ano, em janeiro, eu fui com a minha avó para lá. E na hora que eu cheguei, abri aquela panelinha da minha tia-avó e tinha os bolinhos de fubá lá, bem fresquinhos, aquele cheiro de milho muito presente. Ai, ai, minha boca até encheu d'água só de lembrar.
Deu até fome agora. Ah, é legal. É gostoso lembrar dessas viagens também. Você ficou falando, eu lembrei da comida que minha avó fazia. E era muito específico, porque a minha avó fazia um feijão que eu nunca mais comi em nenhum outro lugar. Tinha um cheiro muito diferente, era uma textura muito diferente, e era num prato fundo de vidro, que eu amava comer naquele prato, porque na casa da minha mãe todos os pratos eram rasos, a gente não tinha prato fundo. Então eu achava incrível, porque eu podia comer mais, né? Eu colocava mais feijão, mais feijão, mais feijão, e eu comia assim, nossa, era muito gostoso.
A minha avó gostava de fazer, ainda gosta, né? Minha avó ainda tá viva. Ela gosta muito de fazer feijão batido. Batido
Ah,
mesmo, não é o tutu. É
sim.
um feijão batido, um pouco reduzido. E é interessante porque hoje, né, com a consciência que a gente tem mais adulto, a gente acaba percebendo que é um jeito que elas faziam, as nossas avós, nossas mães, para fazer render o feijão. Porque esses dias eu fiz uma canjiquinha aqui em casa. E aí eu falei, nossa, canjiquinha com feijãozinho batido, porque era a comida que a minha avó fazia para mim, pros netos e tudo mais. E aí eu fiz o feijão e tirei uma porção, que é a porção que eu como aqui, eu e o meu companheiro. E deu tanto feijão batido, deu assim, tipo, 2 ou 3 vezes mais de quantidade de feijão que eu costumo comer. Aí eu falei, ah! Então era por isso que ela batia o feijão. Tem essa história de que o feijão é mais gostoso, não. Eu acho muito gostoso, mas hoje, tendo essa percepção, né, a gente vê o tanto que nossas avós faziam isso, né? Elas enxugavam as despesas e faziam render tudo que podiam,
Sim.
né? E aí o feijão batido é muito, muito um símbolo disso, assim.
É a água no feijão, o feijão batido, fazer render. Muito bom. E última viagem, qual foi que você lembra que você fez agora?
A minha última viagem que eu considero, porque assim, a última viagem que eu fiz foi essa que eu fiz com a minha avó, que eu considerei assim umas pazes com o meu passado, com alguns sentimentos que eu tinha, até mesmo com ela, porque já tinha 10 anos que eu não ia lá na cidade dela, que é o tempo que meu avô faleceu.
Entendi.
Mas a última viagem que eu gosto de lembrar mesmo assim como a viagem que eu escolhi fazer e eu planejei e foi no ano passado, em 2019, em janeiro. Eu tinha encerrado um ciclo em 2018, tinha saído de um emprego que eu já não estava mais feliz, eu ia começar a estudar para o mestrado. E aí eu falei, eu preciso de 15 dias assim. E assim, fazia muito tempo que eu não tirava férias de 15 dias. E aí eu falei, eu preciso de 15 dias para colocar minha cabeça no lugar, para colocar assim tudo em ordem, sabe? E aí quando eu falo tudo em ordem, né, a gente pensa, ah, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, eu simplesmente desliguei. Para minha sorte, tem um amigo meu que tem uma casa numa ilha que se chama Ilha de Boipeba, que fica é uma ilha vizinha à Ilha de Morro de São Paulo, na Bahia. Só que é um lugar e essa ilha tem o mesmo tanto de gente que tem no meu prédio.
Caramba.
O meu prédio tem 3 mil pessoas. E a ilha tem 3 mil pessoas,
Meu
entendeu?
Deus.
E o lado que eu fiquei não é o lado mais turístico, assim, vamos dizer assim, com uma estrutura turística. É um lado da Vila dos Pescadores, que é onde ele tem a casa. E assim, eu fiquei num lugar super simples. Não tinha internet, não tinha telefone. Todos os filmes que eu assisti nas férias foram filmes que eu levei baixado no meu iPad. Durante 15 dias eu li 4 livros. Eu dormi
Nossa,
todo dia na
que
rede.
gostoso.
A única decisão que eu tinha que tomar era ir pro lado direito ou esquerdo da praia. Então, assim, era a única decisão que eu tinha que tomar, sabe? Eu assisti o pôr do sol na praia, eu vi a lua nascer no mar, eu vi o último dia, os últimos dias eu vi o sol nascer todos os dias. Então, assim, eu fiquei num momento bem de valorizar o estar lá, sabe? O presente, assim. E aí foi, assim, foi um momento de renovação. Então, para mim, a última viagem que eu fiz, assim, que eu falei, que eu penso, né? Eu escolhi estar nesse
Sim.
lugar, eu me planejei para estar lá, planejei em relação a tempo, a dinheiro, a com quem eu estaria. Foi lá em Moreré. Inclusive, eu tô contando os dias para voltar para lá, porque esse meu amigo já falou para mim também que, ó, quando acabar a pandemia, quando tiver possibilidade de ir para lá de novo, a casa tá aberta para mim e tal. E aí é um lugar muito, muito assim, muito paz, sabe? Ai, quero muito voltar para Moreré.
Nossa, pior que você foi falando e eu fui construindo o lugar na minha cabeça. E eu tô com muita saudade de ir pra praia também. Eu tô com muita saudade de sentar no lugar e não ter que pensar em nada, né? Porque dentro de casa, ainda mais agora que a gente tá preso dentro de casa, que a gente não pode sair e tal, a gente tem muito essa, como fala, esse cotidiano repetido. Né? Chega o fim de semana, mesmo que você não esteja trabalhando, você está fazendo alguma coisa que parece que você está trabalhando porque você está dentro da sua casa. Então.
Não, e assim, eu até falei assim, eu já tava com saudade de ficar cansada de não fazer nada,
Sim.
sabe, lá, porque assim, eu só tinha que não fazer nada, sabe? Não tinha escolha. Nessas férias foi tão bom, eu assisti todos os filmes da Marvel. E tipo assim, eu não levei nada para problematizar.
Sim.
Eu levei assim um livro sobre feminismo, que é o que eu gosto de ler, mas eu levei 3 romances e li os 3 e fiquei também inventando coisas, né? Porque lá também era bem limitado em relação a o que chegava na ilha. Então ficava assim, o que que será que vem ali na quarta-feira, que é o dia que vem, tipo, o caminhãozinho com a mercearia da
Sim.
vila, sabe? Então, assim, tinha itens básicos, mas os extras chegavam assim, tipo, quarta-feira, sábado, não sei. Então, eu ficava naquela expectativa. E aí, será que vem abobrinha? Será que vem cheiro verde, tomate? Sabe, uma coisa assim. Foi muito divertido, foi muito gostoso.
Não, isso é muito bom mesmo de poder aproveitar. Eu também não vejo a hora de poder viajar de novo. Para ter esse sentimento de não estou fazendo nada, ou a minha decisão é o que eu vou comer só. Mas eu não preciso preparar, eu não preciso sentar na minha mesa para comer, porque eu queria. Eu sempre falo, né, agora, eu quero ser servida, eu quero sentar no lugar e ficar sem fazer nada.
Mas sabe, um outro lugar que eu também tô com muita saudade de ir, que nem é longe assim na praia, é na Chapada dos Veadeiros, que é tipo, eu considero como se fosse minha segunda casa, assim, meu quintal. Que eu adoro cachoeira
Ai, que
também.
gostoso.
E lá é um lugar que, assim, quando eu não tenho a opção de ir pra praia, o dinheiro pra ir pra praia, nem o tempo pra ir pra praia, porque você tem que ter as 3 coisas, né? A condição, o tempo e o
Sim.
dinheiro. Mas se eu tiver uma dessas coisas só, se eu tiver só disposição, ou tempo, ou dinheiro, eu consigo encaixar uma viagem pra lá na disposição que eu tiver, entendeu?
Entendi.
E é maravilhoso.
Ai, que gostoso. Tá, você falou então dessa última viagem que você falou que foi você que escolheu. E comida? O que que você lembra de viagem que você fez, de algum prato que você comeu que você queria muito repetir também?
Ah, eu me lembro de um prato que eu comi, que alguns pratos, na verdade, que eu comi que eu não vou ter a chance de repetir mais porque eu não consumo mais produtos animais,
Ah,
né?
tá. Sim, verdade. Agora tá em outra condição.
Então, mas eu me lembro de coisas que eu comi assim que eu gostei muito na época. Eu comi um ají de galinha, que é, na verdade, era tipo um frango com creme de milho bem apimentado. Eu comi em Cusco, no Peru.
Ah, olha.
É muito gostoso. Eu comi um ceviche que eu nunca comi um igual em Búzios uma
Olha
vez,
só.
que foi super inusitado. Na Bolívia, depois de uma caminhada louca, um dia muito confuso, eu comi uma das melhores refeições da minha vida num botequim, que era uma portinha, e a gente chegou lá e falou: "Moça, o que é que tem para comer?" E ela entendeu que a gente estava com fome, e aí ela falou: "Bara, bara, 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 papas." Aí a gente: "Beleza, batata." Ela: "Bara, bara, 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 bara." É, ensalada." A gente: "Salada." Aí: "Bara, bara, bara, cerdo." Aí a gente: "Ai, beleza, tem porco." E aí o resto era lucro. Aí veio um prato que ela fazia num fogão de lenha, assim. Aí veio batata doce assada na lenha. Veio batata inglesa assada na lenha, uma banana da terra enorme, assim, assada na lenha,
Nossa.
um pedaço de carne de porco frito, daqueles que fica na gordura, que eles só esquentam, assim, tipo carne de lata, e uma saladinha de repolho com tomate. Foi uma das melhores refeições que eu fiz na minha vida. Não sei se eu tava com muita fome, mas isso não tem como dar errado, porque é uma comida muito deliciosa. Hoje tiraria a carne de porco e eu ficaria feliz com todas as outras coisas do mesmo jeito. Fora isso, ai, gente, eu sou muito das comidas, assim, sabe? Mas eu acho que essas comidas, assim, das minhas viagens, elas marcam tanto quanto as coisas loucas que acontecem nas minhas viagens, assim, sabe? Então, tipo, teve uma vez que eu viajei para Portugal, a convite do tio do meu padrasto. Foi uma viagem super inusitada. E aí ele falou: "Vamos comigo para Portugal." Aí eu tava tipo numa época péssima da minha vida, passando por um monte de coisas, e aí eu falei: "Cara, não sei, não tenho dinheiro." E era tipo assim, no mês que vem.
Caramba.
Imagina tu comprar uma passagem para Europa faltando um mês. E eu falei: "Ah, eu não tenho dinheiro, tio, e tal." Ele: "Não, vamos, eu pago tudo, tu só paga a sua passagem e leva aí uns euros." Aí eu falei: "Cara, que loucura." Aí assim, eu tinha uns dinheiros para sair, tinha. Na época eu fazia aqueles consórcios de amigos que todo mundo dá um dinheirinho, aí todo mês alguém tira uma
Sei,
grana.
sei.
Aí tinha também o meu, na época eu recolhia imposto de renda como autônomo, então eu recebia de volta uma grande parte do dinheiro. E aí eu tinha esses dinheiros para sair. E aí eu falei: "Cara, quanto que eu tenho para sair e tal?" Aí eu: "Ai, eu acho que dá para comprar a passagem." Aí um amigo meu chegou para mim e falou assim: ele sabia da minha condição, da minha situação e tudo mais. Ele falou: "Você precisa de dinheiro? Eu te empresto dinheiro. Você não tem esse dinheiro para sair até o final do ano? Aí você me paga de volta." Aí eu falei: "Não sei. Ai, meu Deus." Mas aí eu fui. E aí nessa viagem eu encasquetei que eu queria comer um tal do toicinho do céu, que é um doce de ovos com amêndoas, que é maravilhoso, e eu não comerei mais, porque eu não como mais ovos.
Sim.
Mas assim, e eu não encontrava esse doce. Então a gente ia para os lugares e tal. Foi uma viagem bem Portugal,
Mas
assim.
como que você ficou sabendo desse doce?
Porque eu adoro cozinhar e eu sou curiosa. Então quando eu vou para os lugares, eu gosto de olhar o que que tem de tradicional no lugar, o que que são os pratos
Típicos, né?
mais famosos, mais típicos e tal. Então lá em Portugal, por exemplo, eu tomei caldo verde, que não é tão bom quanto o meu, nem o que a minha mãe faz. É o caldo, velho, aguado.
Sim.
Mas assim, tomei. Comi muito pão, comi bacalhau, comi muitos doces de ovos, pastelzinho de Belém, essas coisas assim. E eu não achava esse doce. Esse doce aí era tipo a galera falando: nossa, você vai para Portugal, tem que comer um toicinho do céu. E eu, velho, que diabo é toicinho do céu? Você pensa logo, sei lá, num
Eu pensei
torresmo,
no
né?
torresmo,
Um
olha, como você
torresmo
falou também.
doce. É tipo uma quiche, que a base dela é uma massa de amêndoas
Tá.
e em cima parece um quindim.
Caraca! Nossa, que
É.
diferente.
Pois é. E aí eu encontrei no dia que eu fiz uma loucura, e aí esse tio ia embora e eu ia ficar mais 3 dias. E aí eu falei: ah, já que você vai embora, a gente tinha ido para Fátima, tinha ido para outras cidades do interior de Portugal, feito meio que uma viagem de carro. E aí eu falei: já que você vai embora, eu vou fazer o seguinte: eu vou para Porto, vou curtir uns 2 dias em Porto. E aí depois eu volto para Lisboa e pego o avião e vou embora, porque eu tava hospedada na casa da filha dele e aí eu não queria incomodar a filha dele e tal. E aí quando eu cheguei em Porto, cheguei em Porto com 150 euros
Meu Deus.
para passar 2 dias. Aí eu desisti de passar 2 dias e passei só um. Fiquei procurando hospedagem à noite. Na época não tinha Google Maps, na época não tinha smartphone. Né? Era na base da cara, da coragem, da simpatia, do sorriso. Eu acabei dormindo numa hospedaria. E aí, para minha sorte, o dono da hospedaria já tinha morado no Brasil, me tratou super bem. E aí ele falou: ainda bem que você entrou na porta certa, porque a hospedaria do outro lado da rua é um puteiro. Mas assim, e aí eu nesse dia, aí eu fui. Aí no outro dia dos 150 euros eu gastei 45 no trem para voltar.
Puta
Eu já
merda.
comprei a passagem, aí eu não tinha mais 150 euros, eu tinha apenas 100 euros, porque eu tinha gastado 5 euros para jantar no dia anterior lá o caldo verde. Acabei pagando 30 euros para dormir nesse dia, então eu já tinha 70 euros, então eu fui fazendo as
Sim.
contas. Mas resultado, eu consegui fazer ainda nessa viagem. Fiz um city tour, visitei uma bodega de vinhos. Aí, como eu tinha levado o cartão, aí eu comprei 2 vinhos do Porto para trazer de presente para os meus pais. Comi num cantinho, numa bodeguinha também, que foi uma comida maravilhosa. Comi um bacalhau com natas, comi ostras gratinadas e tomei muito vinho. Saí muito bêbada de lá, porque lá me traz meia jarra de vinho. Aí meia jarra é tipo 1 litro, sabe?
Sim.
Aí saí de lá muito legal. E na saída desse lugar, quando eu saí, eu passei numa portinhola assim, tinha tipo uma confeitaria. E aí tinha uma senhorinha portuguesa, bem velhinha, e aí eu falei: moça, tem toicinho do céu? Ela: tem. Aí ela mostrou o que era, aí ela cortou a fatia e me serviu. E foi nesse dia que comi o toicinho do céu.
Entendi. Nossa, foi ao acaso mesmo, né? Podia não ter
Foi.
sido aí, e olha só que legal.
Foi assim, eu tava a pé, né? E aí nesse dia também a minha sandália quebrou e pra minha sorte eu tinha um chinelo dentro da minha mochila,
Nossa,
porque
Aline, socorro.
já aconteceu de tudo nas minhas viagens. Eu já fui abordada por uma cobra andando de bicicleta na praia,
Meu Deus, que
né? A
perigoso.
cobra ficou com medo de mim, eu fiquei com medo dela. Tenho muitas histórias de viagem, assim. É muita história de viagem louca
Ah, mas
mesmo.
assim
É
que é
porque eu
bom,
viajo
né?
muito sozinha.
É.
Eu gosto muito de viajar sozinha e eu viajei muito tempo sozinha também, fazendo prova de concurso público e tal. E aí eu aproveitava e dava uma esticadinha de um dia, dois. Mas eu tenho boas viagens, assim, para contar, sabe? E eu gosto de anotar tudo, então eu lembro tudo
Ai, que
depois.
legal! Você tem tipo um diário de bordo, alguma coisa assim?
Quando a viagem é uma viagem mais importante para mim, assim, que eu planejei, tipo as viagens de peregrinação, eu costumo levar. Porque são viagens que induzem muita reflexão. E aí eu gosto. Quando eu fiz um mochilão da Bolívia e do Peru, que foi em 2008, esses dias eu tava pegando, mexendo aqui, e aí eu achei o caderno que eu fiz todas as anotações. E aí eu descobri todos os significados de um objeto que eu trouxe que eu não encontro na internet. que foi uma Pachamama.
Ah, que legal! Que legal!
E aí tem é um símbolo, é um símbolo da Mãe Terra para os povos andinos. E aí tem uma tartaruga, tem uma cobra
Tudo
e
talhado
uma
numa.
rã.
É uma pedra, isso, né?
É como se fosse, né, porque vocês não estão
É.
vendo, gente, mas eu estou mostrando para ela, é uma pedra. É, e assim, é muito comum encontrar as Pachamamas lá. Só que quando você vai procurar na internet sobre elas, você não acha muita coisa, você não acha sobre a simbologia dos animais, não acha por que são três faces e tudo mais. E aí eu tava querendo tatuar essa Pachamama no meu braço e tal, fechar o braço e tudo mais. E aí eu tava tentando buscar a simbologia, né? Porque, enfim, fora a viagem, fora a primeira viagem de mochilão que eu fiz, assim, eu queria. E aí eu não encontrava, eu encontro algumas coisas bem superficiais e tudo mais. E aí eu tava mexendo nas minhas coisas esses dias e achei um caderno de bordo dessa
Que
viagem.
gostoso.
Tem várias coisas, tem os mapas, porque na época 2008 a gente não tinha smartphone, então tem os mapas, tem lista dos lugares, lista dos lugares para comer, tem ticket do trem pro. A gente não conseguiu fazer o caminho, né, dos Incas, porque a gente ficou preso 3 dias na fronteira da Bolívia, porque estava tendo manifestação, e hoje eu sei o que que era na época. Era tinha acabado de entrar o novo governo, e foi a primeira revolução que eles tiveram, e era uma briga política em relação à retomada do gás na Bolívia. Eu não sabia de nada disso. Eu só sabia que eles atrapalharam a minha viagem 3 dias na Bolívia, entre a Bolívia e o Peru, e aí eu fiquei sem os 3 dias da caminhada. Mas assim, eu até queria muito voltar lá, e com todo esse conceito político, né? E aí eu achei esses dias o caderninho e li de novo, e aí eu achei as anotações sobre a Pachamama no dia que eu comprei essa Pachamama. E aí o cara foi e falou para mim, e eu anotei absolutamente tudo. Tem todos os
Que
significados
lindo!
ali do colar dela, de tudo, tudo que significa. E aí eu falei, ah. E aí no final tem assim: obrigada, senhor artesão. E aí eu fechei e falei: obrigada, senhor artesão.
Que legal! Gente, a Aline falou depois que a gente tinha terminado de gravar. Ela falou, explicou tudo bonitinho da Pachamama, então vou deixar aqui para vocês ouvirem, tá? É isso, beijo.
A Pachamama significa Pátia, Terra, Mama, Mãe. E as três cabeças significam três símbolos: o cosmos, a água e a terra. O fogo deles derivaria dessa junção. A rã significa boa sorte, a tartaruga, a longa vida e a serpente, a sabedoria. E os colares são cabeças de pescado, que significam a prosperidade. A simbologia dos caracóis significa a união das culturas ancestrais andinas, e os quadrados são peças da cruz. E o seu nome é Linequipse. Valeu, moço, pela aula de história.
Olha, eu gosto muito desse conceito de fazer diário de bordo de viagem, porque é isso que você falou, você consegue depois lembrar de muita coisa, né? É meio óbvio que eu vou falar, mas quando a gente está vivendo alguma coisa no presente, a gente fala, nossa, isso foi incrível, isso foi muito legal, aconteceu tal coisa, nananana. Só que passa um tempo, depois você começa já a esquecer o que que você fez, se foi num dia tal, se foi no outro dia, se foi à tarde, se foi à noite. Ah lá, você tem o. A Aline tá mostrando o caderninho pra mim. Ah, que graça!
Pois é, a gente se lembra dessas coisas, sabe? É incrível mesmo.
Olha, que legal, cara. Ela tá mostrando agora o mapinha que ela recortou e colou no caderninho. Com todo o trajeto.
E é isso, sabe? A gente, antigamente, né, a gente fazia dessa maneira. Não tinha Google
Sim.
Maps, nem TripAdvisor,
Sim.
nem. E a gente usava a criatividade, né? A criatividade para criar essas coisas, né? E muito do que a gente encontra dentro da nossa viagem são as pessoas. Eu acho que a gente valoriza mais as pessoas dentro dessas viagens quando a gente não fica também planejando demais, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar as coisas. Inclusive, na podosfera, eu sou muito conhecida como a menina que planeja as coisas, né? Faz planejamento para
Sim.
tudo. Só que. E eu também sou assim na vida, sabe? Quando eu fiz essa viagem, eu planejei tudo. E aí teve um dia que. Aí teve uma revolução que atrapalhou a viagem, que me pegou de surpresa. Teve um planejamento de comida que a gente não conseguiu, né? E aí a gente teve a chance de comer a melhor comida do mundo, a comida que eu lembro até hoje. Esse dia que a gente comeu a melhor comida do mundo, a gente não conseguia voltar para La Paz. Nenhum ônibus parava para gente, porque os ônibus estavam entupidos. A gente foi num dia muito ruim. Na verdade, a gente foi num dia ruim e voltou num horário ruim, que era um horário meio que de pico. Então, tipo assim, imagina 6 horas da tarde, metrozão de São Paulo, ônibus interestadual, galera que não mora na área central, voltando de ônibus, voltando. Então, assim, cara, o ônibus, na hora que ele via que a gente era turista, ele não parava.
Entendi.
Ele vai parar pra quem? Pra quem? Pro trabalhador, cara. Sabe? E aí, para nossa sorte, nesse dia da comida, a moça serviu a gente super bem. Aí a gente foi e era uma comida super barata. E aí a gente acabou dando mais dinheiro para ela, como forma de agradecimento pela disponibilidade dela. O que que aconteceu? Ela ficou lá conversando com a gente um tempão. A gente tomou uma cerveja com ela. O meu amigo fez uma amizade com ela. Ele ganhou o CD que tava tocando no boteco, que ele falou que tinha gostado muito da música e não sei o quê. E no final, ela ligou sei lá, pro parente dela, que era taxista, e ele levou a gente na cidade. Tudo bem, a gente pagou, não foi de graça, né?
Sim.
Mas assim, ela conseguiu uma carona pra gente, sabe? Ela tirou o cara de lá pra ele levar a gente, sabe? Então, assim. É, dentro das viagens, as coisas mais importantes nem sempre são
Sim.
coisas. O que é mais legal nas viagens é você entender uma cultura, é você conversar com as pessoas, sabe? Eu fiquei conversando a noite inteira com o cara que me acolheu lá em Portugal, que falou que do outro lado era um puteiro. A gente ficou conversando até meia-noite, ele me perguntando coisas do Brasil, falou que tinha saudade do Brasil, que tinha vindo na década de 70. Então, assim. Você acaba tendo a oportunidade de conversar com muita gente legal, que tem muita coisa para trocar e muita coisa para te indicar também, sabe? Coisa que não tá num TripAdvisor, coisa que não
Sim.
tá num guia turístico, sabe? É daquele local, assim. Eu amo chegar para as pessoas que moram na cidade e falar assim: e aí, onde é que todo mundo come?
Sim.
Sabe? Onde é que todo mundo come? Porque quem é que tem aquele tempero que é mágico, sabe? E aí você acaba comendo essas comidas que te fazem lembrar depois por anos e
Sim, porque
anos.
senão a gente acaba indo só no lugar que é de turista, que às vezes nem é tão bom, mas é mais caro, e você acaba, né, nem tendo tanta oportunidade de descobrir as comidas típicas. Mas, Aline, vamos encerrando então. Agora eu preciso te perguntar, o que eu sempre pergunto no final. Na sua mochila, você tem que levar 5 coisas indispensáveis. O que que você vai levar?
Ai, eu fiquei pensando sobre isso quando você me mandou lá no WhatsAp. Uma coisa que eu não deixo de levar na minha mochila é linha e agulha.
Jura?
Juro. Quando eu vou viajar, sempre tem linha e agulha na minha mochila. Por quê? A sua mochila pode rasgar, a sua roupa pode rasgar. E o teu pé pode dar bolha, e que vai te salvar é linha e agulha, porque você passa a agulha dentro da bolha e coloca uma linha e a água sai e você mantém a pele. Então,
Chocada, não sabia disso.
técnicas de caminhada de quem caminha muitos dias. Então, linha e agulha é algo essencial. Outra coisa que eu não consigo ficar sem é esparadrapo. Para salvar várias coisas também. Esparadrapo salva muito. Salva o pé. Já salvou coisa que quebrou. Já, né? Enfim, coisas assim. Gosto muito de ter sempre uma lanterna. E isso é uma coisa que eu também gosto de, quando eu tô viajando e assim, independente se é no mato ou não, gosto de ter uma lanterna. Porque é legal se você ficar num hostel e aí você precisa pegar alguma coisa ali. Ou então. Eu gosto muito de ficar em
Eu
hostel.
também.
Eu acho que é uma oportunidade legal de trocar com as pessoas e tal. É, e a lanterna te salva nessas horas também.
Tá,
É,
legal.
dentro da minha mochila também sempre tem lenços umedecidos.
Muito bom.
Porque lenços umedecidos também salvam a gente para limpar uma mão, para comer uma comida, ou você vai no banheiro e
Papel
não tem papel
higiênico.
higiênico, ou às vezes mesmo para dar uma limpada no rosto num dia quente, então lenço umedecido salva. Se você tiver com um namorado ou namorada também salva.
Sim.
Nas intimidades da vida. Enfim, só falta mais um, né? Hoje em dia eu gosto de dizer que eu levaria o meu Kindle. Antes seria um livro, mas hoje tendo Kindle, o Kindle não falta na minha mochila. Ou um leitor de livros, né? Porque é muito bom ter uma companhia de leitura. Ai, meu Deus, posso ter mais um?
Pode, tudo bem.
Um caderno de
Ah, e o
anotações.
caderno, claro, para fazer o diário de bordo da Aline.
E não só isso, né? Você pode anotar o telefone de alguém, você pode anotar alguma instrução,
Sim.
você pode anotar alguma coisa do livro que você está lendo. Enfim, ter pelo menos um papel e uma caneta, assim, ou um caderninho de anotação é sempre
Não, isso
importante.
é muito importante, porque às vezes seu celular pode desligar e você precisa ter o endereço do seu hotel, do seu hostel, sei lá onde que você precisa ir, num papel por segurança, porque vai que precisa, é melhor ter. Então, concordo, super. Concordo super.
Tem um amigo meu que ele fala que o único item que ele tem que ter na mochila dele é a Aline.
A Aline.
Porque ele diz que todas as vezes que ele viajou comigo, nunca faltou nada. Eu sou uma pessoa muito precavida.
Isso é muito bom. Me sempre falam a mesma coisa para mim, que sempre falavam: "Nossa, a Grécia é praticamente Mary Poppins. Precisou de alguma coisa lá para bolsa, mochila, tá tudo ali, que eu levo tudo também. Essas coisas que você falou também, sempre. Só acho que só lanterna não tem, mas o resto eu levo tudo também."
Itens de primeira necessidade.
Exatamente. Bom, agora é só falando agora para quem tá ouvindo aqui o Via Jane, eu criei um quadro novo. Porque, no fim, a gente não tá podendo viajar. É o Viajane na Maionese. E é para indicar algum livro, algum filme, alguma série, qualquer coisa que você queira. A Aline tá me mostrando mais um negocinho que eu não sei o que é. O que que era? A cerveja. Uma embalagem de cerveja. Adorei. Se você quiser, Aline, falar alguma coisa que você tenha feito agora nesse distanciamento social para poder viajar na maionese, conta aí.
Ah, eu fiquei pensando em várias coisas, né? Tem uma série que eu amo, assim, que ela se chama Our Planet,
Tá.
que ela é muito legal, que ela mostra, enfim, eu gosto muito, principalmente dos episódios de mar, assim, eu curto muito episódios de mar. E aí os episódios de mar são bem bonitos, assim, fala sobre a vida natural. Sem a intervenção do homem e
Ai, que
tal. Aí,
legal.
tipo, tem episódios assim, tipo, com 300 golfinhos
Ai, eu
nadando,
amo isso. Onde
os
tá?
pinguins e tal. Tá na
Na
Netflix.
Netflix, legal.
Our Planet. E eu queria recomendar também uma coisa que eu descobri esses dias, que eu curti muito também, que é músicas 8D. 8D de dado.
Tá.
É tipo 3D. Sabe? 3D, filme
Sim.
3D, são filmes. Aí são músicas 8D, que é para ouvir música de fone de ouvido, para dar uma sensação de imersão, assim.
Olha,
É
que
uma parada.
diferente!
Isso é viajando na
Nossa,
maionese
isso é super
mesmo.
viajando na maionese, eu amei! Ah, eu quero, me manda link disso, eu quero saber onde que eu acho.
Já sei que no Spotify e no Deezer, se você colocar música 8D, tem algumas
Tá.
listas que é muito legal, mas eu vou te mandar uma aqui no WhatsApp. É música para ouvir com fone de
Tá,
ouvido.
entendi.
De preferência, um fone de ouvido bom, né? Enfim, é para aquele momento assim, quero dar um relax. Aí tem essas listas no Spotify, no Deezer, tem, eu já olhei nos dois. E também tem no YouTube. Então, não tem desculpa para não conhecer.
Boa. Nossa, gostei. Vou colocar isso na descrição sim, que eu acho que o povo vai curtir essa dica aí. Muito bem. Então, Aline, obrigada. Me fala, antes de agradecer e dar o tchau, eu preciso que você fale, faça seu jabá de novo. Fala onde que as pessoas te encontram, como é que te acham, como é que te ouvem. Fala do seu podcast.
As pessoas podem me encontrar no Olhares Podcast. É um podcast que fala de mulheres, fala de uma construção de mundo a partir de perspectivas de mulheres. A gente está em todas as redes como Olhares Podcast. Eu também estou lá no Instagram como Aline Hack. Lá eu mostro um pouquinho mais dessa Aline que a gente que conversou aqui, um pouquinho da Aline cozinheira também. Gosto de postar umas fotos de comida lá. E no Twitter, como Advogada Cansada.
Que é o melhor nome.
É, você também me encanta. Todo mundo ama esse nome, mas olha, acredita, eu já pedi pro Twitter para mudar para Aline Hack várias vezes, mas o Twitter não solicita. Eu acho que é algum motim do Twitter para ficar advogada cansada para todo
Olha só,
sempre.
então
Então vai
fica como
ser.
advogada cansada, tá tudo bem. Você cansou, pronto.
Pois é, e aí vocês me encontram no Olhares ou nesses lugares e assim, foi um prazer, Grécia, estar aqui. Falar de uma coisa que eu amo, que é viajar, falar aqui com você. Tenho muito, muito amor por você e
Oh.
pelo seu trabalho, né? E tô esperando logo essa quarentena passar para voltar a cheirar o seu cabelo.
Pode deixar, vou deixar ele lavadinho para você.
Ai, que bom! E obrigada, parabéns por esse
Oh,
programa, que
obrigada, amiga.
você possa trazer muitas inspirações para as pessoas, né? A partir dessas histórias das pessoas que participam aqui, que deve ter muita história maravilhosa e muita história doida que nem as minhas de hoje.
Muito, é muito bom. Eu gosto muito, né? Por isso que eu acho que eu vim pra fazer esse podcast, porque eu gosto muito de escutar a história e contar a história, então tô amando. Mas obrigada, foi muito gostoso você compartilhar suas histórias também. Mas vamos deixar nosso tchau, então?
Tchau!
Tchau, tchau!